cedo hoje, a entrevista agendada com o deputado federal Jerônimo Gergen. Nós vamos fazer o contato com Brasília, porque o deputado ele se reuniu com o coordenador-geral de formação de professores do Ministério da Educação, Alexandre Guilherme, para discutir um modelo de parceria capaz de proporcionar a inclusão das disciplinas de empreendedorismo, educação financeira e inovação tecnológica no currículo das escolas brasileiras. Sobre esse tema, então, nós fazemos essa conexão lá com Brasília para saber como é que está o processo e também a expectativa para que essas disciplinas sejam, de fato, implementadas aqui nas escolas brasileiras. Seja bem-vindo à Lagoa Vermelha, deputado. Como está? Bom dia, senhor.
Tudo bem, bom dia também aos nossos ouvintes, telespectadores. Eu estou me deslocando aqui porque amanhã de quarta-feira é uma manhã sempre muito movimentada aqui. Eu já fui num café da manhã da Única, que é a União Nacional da Indústria de Álcool, agora vou num café da manhã do Ministério Público e ainda às 9 horas temos as comissões, né? E depois tem uma série de reuniões e embarco a Foz do Iguaçu hoje ainda, porque eu sou palestrante num evento das mulheres do agro lá em Foz, ainda amanhã pela manhã. Então é realmente uma corrida, mas sempre muito bom poder conversar com vocês. E esse assunto, ele diz respeito a um trabalho que eu estou empreendendo. Nós criamos o Instituto Liberdade Econômica, né? Nós temos cada vez mais a presença do Estado querendo crescer em cima da economia. E isso impede, né, que nós tenhamos a geração de empregos. Eu, por exemplo, acho que tem que dar o Auxílio Brasil, sim. É necessário, é extremamente importante a distribuição de renda, mas eu quero que o meu maior sonho é que um dia ninguém precise receber, que todo mundo tenha emprego. Né? E você imagina nas escolas públicas que agora, recém que a maioria está voltando para as aulas, o aluno ficou aí quase 2 anos sem ir na aula, o debate econômico, toda hora que você liga a rádio, jornal, ele é um debate muito mais presente na vida do cidadão, né? E a gente vê as ações no sentido de educação financeira, e eu estive na Febraban, estive lá na Mackenzie, em São Paulo. Eu disse a eles, vocês fazem a educação financeira, mas não fazem a educação empreendedora. Você tem que mostrar para o aluno que economizar é importante, mas que economizar é importante para ele fazer alguma coisa, para ele ser um empresário, seja ele pequeno, micro, amanhã depois médio, grande, né? E nós tivemos com muita alegria um trabalho feito pelo MEC, junto com a CVM, né, que é a Comissão de Valores Monetários, Mobiliários, né, e nós vamos firmar um termo de cooperação onde o Instituto Liberdade Econômica, junto com o Instituto Caldeira, vai levar isso para as escolas do Rio Grande do Sul. Nós vamos poder, inclusive, formar professores nessa área para que eles sejam estimulados também a estimular os alunos, né, para que eles possam empreender e entender que melhor do que um auxílio é tentar gerar uma empresa, gerar empregos, né, que é exatamente o que o Brasil precisa, para não ficar vulnerável e ter que furar teto e prorrogar precatório, como estamos discutindo nesse momento aqui no Brasil, e tendo rombo fiscal que aumenta a inflação, que aumenta o juro e que piora a economia. Então é justamente nessa linha o trabalho que nós estamos empreendendo e avançamos muito na reunião que fizemos com o Ministério da Educação.
Deputado, para nós entendermos aqui, como é que se inclui essas disciplinas? Elas entram no currículo normal ou seria uma disciplina num horário contrário ao que a gente tem, então, essas disciplinas mais tradicionais, exemplo da matemática, física e outras?
No primeiro momento, a nossa ideia é que isso pudesse entrar no currículo, né? Porque, na verdade, o que acontece hoje? As matérias tradicionais, para onde estão nos levando como sociedade? Hoje, os principais mercados, será que ainda são aqueles que a gente vai na faculdade, quando consegue ir? Eu já acho que as escolas técnicas têm muito mais mercado do que o ensino universitário, né? Então, você tem que preparar o aluno para que ele possa ser um agente de mercado, do mercado novo, esse mercado que envolve tecnologia, que envolve uma série de outras questões que na escola tradicional a gente não aprende no currículo que está lá. A gente aprende história, geografia, tudo aquilo que é importante, mas será que isso inclui no mercado? Talvez já não incluísse nem antes, agora inclui menos ainda. Então nós temos que dar uma noção de realidade, uma noção do que é a economia, uma noção de quais os empregos que são demandados pelo mercado, né? Como é que ele faz para justamente acessar isso, as escolas técnicas, enfim. Essa é a ideia. Então, no primeiro momento, a ideia é disseminar esse raciocínio empreendedor numa estrutura que é basicamente pública, né, e que não tem, portanto, essa leitura do empreendedorismo ao natural, né, não é o fato de ser público que você não pode ser empreendedor, mas é, nesse momento nós não temos essa visão empreendedora naquilo que é máquina pública. Então a ideia é irmos criando esse ambiente para, consequentemente, depois termos isso incluído no, na, vamos dizer assim, nas matérias oficiais em todo o Brasil, e o MEC sinaliza que também é uma ideia que eles aceitam.
Pois é, quando a gente pensa em educação financeira, aí a gente vê que boa parte da sociedade não teve essa educação, inclusive professores. O senhor citou aí que eles devem ser educados, né, devem ser treinados para depois ensinar seus alunos a respeito do tema. Isso, deputado, o senhor projeta que vai levar quanto tempo? Até porque a gente sabe que mexer em currículo, tratar de educação, é um assunto delicado aqui no país.
É, nós estamos agora terminando aí a proposta, né? Acho que ainda esse ano a gente consegue assinar o termo, né, de cooperação, e a partir do primeiro semestre do ano que vem nós queremos intensificar esse trabalho, né, com muita força. Vamos usar o Rio Grande do Sul como piloto, né, será o Rio Grande do Sul o piloto disso, porque o instituto que eu criei não tem estrutura para fazer no Brasil inteiro, embora ele seja nacional, né, mas nós vamos usar o Rio Grande do Sul e o primeiro semestre do ano que vem nós já vamos ter aí a percepção do andamento desse trabalho nas escolas do nosso estado.
Como é que foi a recepção dos representantes da educação aqui no estado? Também o senhor disse que manteve reunião com a FAMURS, né, os prefeitos.
É, também será assinado o termo justamente com a FAMURS, né? Nós temos aí um instituto de robótica também, querendo fazer esse trabalho. Nós estamos juntando todos os atores que individualmente atuem nessa temática para, coordenados pelo nosso instituto e pelo Ministério da Educação, a gente possa, ao invés de fazer várias forças pequenas, fazer uma força única, né? Eu estive também na Febraban, na XP, né, conversando com todos eles, né, para que a gente não tenha, eu acho muito errado nós estimularmos a educação financeira pura e simplesmente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu dou o exemplo da minha filha, ela tem o porquinho dela, tudo que é moeda que a gente junta lá em casa, ela bota no porquinho dela, porque ela sabe no final do ano que ela vai comprar um presente de Natal. Né? Então eu dou esse exemplo, ou seja, o porquinho é importante, mas se você não tem objetivo para o porquinho, para que tu guarda o porquinho? Né? É isso que nós queremos mostrar, principalmente para os alunos das escolas públicas, que em geral vivem muitas dificuldades financeiras, dependendo da região em que ele vive, né? Que ele nem tem esperança de poder guardar alguma coisa, e muito menos sabe ele, pelo ambiente que ele vive, de que ele guardando, ele pode sair daquele ambiente de maior dificuldade. Então é isso que a gente quer dar como viés e estimular os prefeitos. Eu quero aproveitar aqui, né, estimular os prefeitos para que criem a lei da liberdade econômica nos seus municípios. Quem não tem a lei da liberdade municipal não tem o alcance da lei federal. E depois de uma pandemia que os empresários, principalmente o pequeno e o micro, sofreram tanto, é fundamental nós diminuirmos o peso do Estado na vida dos empreendedores. Então, deixo um apelo aqui para que os municípios que nos ouvem trabalhem a questão da lei da liberdade econômica. Semana passada, Rio Grande criou a sua lei. Há duas semanas, Charqueadas. Há um mês atrás, Restinga Seca. Nós estamos trabalhando, mas engatinhamos muito ainda na criação das leis. É fundamental que tenhamos ela para ajudar nessa questão empreendedora.
Já há algum tipo de ensino voltado a empreendedorismo, educação financeira, que tem sucesso em escolas aqui do Brasil, deputado? Porque a gente sabe que quando lança a ideia, aparecem outras pessoas, né, que comungam da mesma ideia, acaba chegando informação. O senhor já teve acesso a alguma coisa nesse sentido?
É, infelizmente temos, mas no setor privado unicamente, no setor público não. Né? Eu tenho muita ligação com a Mackenzie, pela relação que eu tenho como relator da Lei da Liberdade Econômica, e eles têm o Centro da Liberdade Econômica lá. E lá eles têm muitos cursos voltados para isso. Inclusive, a nossa ideia é trazer a Mackenzie para o Rio Grande do Sul, justamente para pegar uma outra linha de atuação do nosso instituto. Eles têm, mas é uma universidade privada, né? E nós queremos que o setor público também tenha essa oportunidade, que é a grande maioria do estudante brasileiro.
Certo. Trocando um pouco de assunto aqui, deputado, a gente sabe que o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, seu partido também, o PP, está em agenda em Brasília. Chegaram a conversar já?
Ainda não, mas devo encontrá-lo hoje com certeza, né? E um grande amigo, um grande líder, com certeza tudo que a gente puder fazer, sempre para atender Lagoa, nós vamos fazer. Vou encontrá-lo hoje, ontem não consegui falar com ele.
Certo, então. Vamos aguardar aí por essa reunião e tomara que venha boas notícias aqui para a Lagoa Vermelha. Deputado, obrigado pela sua participação. Eu sei que está corrido aí. O senhor conversa conosco enquanto é conduzido aí, né, até a próxima agenda em Brasília. Então, fica a rádio à disposição. Mais uma vez, um grande abraço ao senhor.
Um grande abraço e um prazer conversar com todos vocês.
Da mesma forma. Conversamos aqui nesta reunião pelo Google Meet com o deputado federal Jerônimo Guergen, que traz, então, informações a respeito desse projeto, né? dessa ideia de que a educação financeira, mas também o empreendedorismo, sejam disciplinas escolares. Como explicou então o deputado, a ideia é firmar um termo de cooperação técnica entre o Instituto da Liberdade Econômica, o Ministério da Educação, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul e do Governo do Estado, que permita então a execução de programas já disponíveis pelo Governo Federal. Daqui a pouquinho essa entrevista e também outros detalhes da proposta você vai encontrar lá no site da tua Rádio Cacique. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho, ofertas direto da Ortobon.
Rede Tua Rádio.